Esta audição que vamos ter agora a seguir já não é no âmbito destes requerimentos, portanto, embora também o documento que nos foi enviado pelo Comitê Olímpico de Portugal também fala da violência e por isso é que se convocou também para hoje e também por razões de agenda. Portanto, peço-lhes que sejam muito... Vamos então continuar com a nossa reunião. Eu começo por cumprimentar o Sr. José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, e também o Dr. João Paulo Almeida, Diretor-Geral. Pedir-lhes desculpa pelo atraso e por terem estado à espera. Aliás, quando entraram, estava aqui a pedir aos meus colegas que fossem muito sucintos, porque, de facto, a hora já vai adiantada. E temos de procurar ser eficientes, eficazes e também termos poder de síntese para conseguirmos, de facto, cumprir o horário que estava previsto. Eu agradeço ao Sr. o envio do documento que nos enviou, que foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados e, portanto, é também um contributo para este debate que nós estamos a promover e que nos preocupa e queremos saber de que forma é que a Assembleia da República pode ajudar a prevenir a violência no desporto, porque por todas as razões, enfim, e muitas já foram hoje aqui ao longo desta manhã aduzidas, também muitas constam do vosso documento e, portanto, Soutor, eu pedi-lhe que, não mais que 10 minutos, nos falasse das vossas preocupações e nos desse conta, enfim, do que levou à elaboração também deste documento e que partilhasse connosco as suas preocupações.
Muito obrigado. Cumprimento todos os senhores deputados e agradeço o convite que fizeram ao Comitê Olímpico para partilhar as preocupações que têm convosco. A minha tarefa, de algum modo, está facilitada porque vos foi previamente distribuído o nosso documento e eu vou apenas pontuar algumas dessas preocupações. Em primeiro lugar, de chamar a atenção que nós tratamos a questão da segurança como um dos fatores mais preocupantes que põem em causa a integridade do desporto, mas não retiramos dessas preocupações dois outros fatores que, do nosso ponto de vista, obrigam a nossa atenção e sobre os quais temos também algumas preocupações. Refiro-me às questões da dopagem e às questões da manipulação de resultados ou dos resultados combinados ou do match fixing, matérias sobre as quais o Comitê Olímpico já teve a oportunidade de produzir reflexão e que nos preocupam, tal como esta, porque entendemos que Portugal deve, naquilo que está ao seu alcance, alinhar os seus procedimentos por aquilo que são as melhores práticas internacionais, designadamente as melhores práticas europeias. E verificamos em relação a cada uma destas matérias que o país está ainda aquém daquilo que seria desejável, quer do conhecimento produzido, quer da legislação que é elaborada, quer sobretudo, não excluo também esta questão, da preocupação dos diferentes agentes, nos quais incluo os agentes desportivos, de que esta é uma matéria, não é uma matéria que deve ser abordada, discutida e refletida apenas quando acontecem problemas e quando a agenda imediata os coloca na sua primeira linha. Estes problemas existem e, do nosso ponto de vista, têm uma dimensão muito superior àquilo que nos é revelado pelas agendas mediáticas. E é por força desta circunstância que nós nos preocupamos em produzir reflexão, em conhecer aquilo que são as melhores práticas internacionais e em colocar esse conhecimento, esse saber e essa sensibilidade à disposição dos diferentes agentes, sejam de natureza política, sejam de natureza desportiva. Relativamente às questões que estão associadas à violência do desporto, gostaria de começar por chamar a atenção de que este não é um problema do futebol. O futebol é apenas a modalidade onde a incidência destes problemas é maior, por força do escrutínio mediático sobre eles é feito. Mas problemas desta natureza são transversais a outras modalidades, designadamente a modalidades onde os níveis de rivalidade são muito acentuados e que ocorrem todas as semanas em diferentes pontos do país, em diferentes escalões etários, com características naturalmente distintas, com graus de incidência também distintas, mas que são fatores que colocam o problema da violência no desporto muito para além daquilo que são as incidências do futebol e, particularmente, do futebol profissional. Uma segunda observação que gostaríamos de deixar é a de que o quadro legislativo que está criado, do nosso ponto de vista, não esgotou todas as suas possibilidades de atuação. E correremos um risco que poderá ser transformado numa ilusão se imaginarmos que o ataque a este problema decorre de um aumento do regime sancionatório, quer em sede de organizações desportivas, designadamente das federações desportivas, quer em sede, vou-lhe chamar assim, do Poder Legislativo Geral, Civil. O quadro legislativo que nós temos nesta altura é mais do que suficiente para atacar este problema. Neste domínio, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Portugal acompanhou a Convenção do Conselho da Europa sobre uma abordagem integrada da segurança, mas não ratificou ainda esta convenção. Esta convenção é aquilo que de mais avançado existe em termos europeus relativamente a uma abordagem integrada dos fenómenos da violência associada ao desporto. E, portanto, o apelo que deixamos, a vontade que formalizamos, é que rapidamente esta convenção seja subscrita e os seus princípios possam ser adotados a Portugal. Entre os seus princípios está, desde logo, a criação de um grupo de coordenação que, de algum modo, inventarie e defina o estado da arte em Portugal relativamente a todo o conjunto de quesitos que estão previstos nessa convenção. Mais, prevê-se também que possa ser feita uma visita consultiva pelos peritos desse comitê para indiciarem quais são os problemas que existem e quais são as medidas que devem a ser adotadas no regime de segurança das instalações desportivas. Uma quarta questão tem a ver com a necessidade de revisitar a situação que decorre de as medidas de natureza administrativa que são aplicadas aos incidentes que ocorrem nas instalações desportivas, nos recintos desportivos, estarem atribuídos neste momento ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, que, enfim, com uma transição de funções daquilo que era o Conselho de Ética e Segurança do Conselho Superior do Desporto e daquilo que no passado foi o Conselho Nacional para a Violência no Desporto. Não nos parece que esta estrutura tenha capacidade de resposta para os problemas. Enfim, não nos parece, por variedíssimas razões, desde logo pela circunstância do próprio Instituto ter hoje uma identidade que está dividida em duas áreas, a área da juventude e a área do desporto, mas também pela sensibilidade, por um lado pela complexidade e por outro lado pela sensibilidade que este problema existe e pela necessidade de respostas expeditas que eu creio que o Instituto Português do Desporto e da Juventude não tem condições para prestar. E nesse sentido, nós entendemos que seria vantajoso avaliar se uma autoridade administrativa independente não era uma melhor resposta para este problema. Em quinto lugar, gostaríamos também de chamar a atenção para a necessidade de definir boas práticas e de recomendações em matéria de responsabilidade social e corporativa e de autorregulação da comunicação social. Eu sei que esta é uma matéria complexa, uma matéria difícil. Agora, todos nós assistimos ao longo da semana a um conjunto de espetáculos de entretenimento que, longe de ajudarem à pacificação nas relações entre adeptos, ajudam à sua conflitualidade. E esta matéria é uma matéria que naturalmente não ajuda. Pelo contrário. Incendeia, complica, repercute fenómenos de conflitualidade que depois têm tradução do ponto de vista dos comportamentos desportivos nos recintos de coisas. E, finalmente, a nossa sugestão é a de que importa compilar, divulgar e avaliar os principais indicadores sobre a violência, proteção e segurança no desporto, que permita municiar os processos de tomada de decisão com informação mais robusta e mais credível, designadamente em relação aos encargos que existem com o policiamento desportivo, aos espetáculos desportivos. Não apenas os custos de natureza direta, mas os custos de natureza indireta, porque quando se afeta um conjunto de recursos humanos para os espetáculos, essas pessoas estão em prestação de serviço extraordinário, e isso naturalmente que tem depois efeitos do ponto de vista das compensações que é necessário essas pessoas terem, em termos de descanso, em termos de pagamentos, e isso tem um ónus que, salvo melhor opinião, o país não conhece. Ou pelo menos nós já tentámos obter essa informação e não a conseguimos alcançar. Eu acho que esta necessidade de avaliação tem que ser feita, até porque é preciso perguntar se estes custos têm que ser suportados exclusivamente pelo Estado ou há outras entidades que os devem igualmente suportar, atendendo a que têm responsabilidades diretas também neste estado de coisas, a expressão me é permitida. E, portanto, estas são as principais conclusões que gostaria de apontar, e eu utilizei as palavras conclusões porque já estava aqui na minha cabeça a ter presente que realizámos esta semana passada uma convenção internacional sobre esta matéria com um conjunto de especialistas internacionais, e aquilo que vos acabo de transmitir são algumas das conclusões que nós retirámos dessa convenção, onde foi particularmente, digamos, acutilante a opinião construída pelas nossas polícias. As nossas polícias têm o conhecimento deste problema, que para mim me admirou, não conhecia, não sabia que este conhecimento era tão exaustivo, tão detalhado, e creio que é uma entidade que, em matéria de produção de medidas sobre este problema, tem que ser ouvida, tem que ser ouvida em boa linha de conta. Recordo que em 2004 nós tivemos uma experiência que correu muito bem, em termos internacionais, foi muito louvada, que foi a experiência de segurança do Euro 2004, e temos recursos humanos associados a esta experiência, que tem hoje posições de destaque no Conselho da Europa, designadamente o Comissário Paulo Gomes. Tudo isto para dizer que Portugal tem um conhecimento sobre esta matéria que deve aproveitar e deve aproveitar no sentido de melhorar todo o conjunto de medidas integradoras deste problema e que ajudem efetivamente a tratar este problema. Finalmente, como nota final, gostaria de chamar a atenção que, tal como nas questões da dopagem, tal como nas questões dos resultados combinados, também na questão da violência, há hoje problemas que têm uma escala e uma dimensão transnacional, que não se limitam ao nosso território, mas que resultam de interseção entre grupos organizados de adeptos e estruturas de crime organizado que atuam à escala global e para a qual é necessário também respostas de caráter global. E nesse sentido, a troca de informações entre as polícias e os serviços de informação e de segurança é absolutamente essencial para monitorizar estas situações e poder combatê-los. E é tudo, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe a sua exposição muito clara e muito completa. E agora vou passar então aos senhores deputados para fazerem perguntas. Peço-lhe que sejam muito sucintos e que não excedam os 3 minutos. Sr. Deputado Emílio Carreiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Presidente do Comitê Olímpico, Sr. Diretor-Geral, prazer revê-los. Eu penso que nos facilita imensa vida, porque para além do documento que nos enviou, que serviu de suporte a isto, na sua apresentação, foi respondendo a algumas das questões que provavelmente todos nós queríamos pôr, mas temos essa vantagem. E queria felicitar o Comitê Olímpico, porque de facto tem assumido bem o papel de órgão de cúpula do desporto português, sobretudo na procura de saber, na procura de conhecimento, para poder partilhar, que é uma coisa que não é muito comum ver-se, e até em entidades com mais responsabilidade, se calhar, do que o próprio Comitê Olímpico, e o exemplo que deu do encontro da semana passada, como outros que têm vindo a fazer e documentos que têm vindo a produzir, são bastante importantes, de facto, e apontam todos num sentido. Nós só integrando entidades maiores, supranacionais, com fazendo a recolha dos dados, o tratamento dos mesmos dados, é que podemos combater alguns fenómenos na origem. Eu, de facto, não tenho grandes notícias no que diz respeito aos resultados da Convenção, enfim, sobre a questão da manipulação dos resultados. De uma plataforma que era preciso fazer, não faço a mínima ideia, muito sinceramente, se isso está feito, não está, se a intervenção está a ser feita, mas concordo consigo quando diz que nós assinamos uma convenção há ano e meio e não a ratificámos ainda, e por isso estamos aqui a meio caminho de alguma coisa que não sabemos de onde é que é, e por isso isso também seria bastante... um ano, fevereiro, posso ter trocado o 2 pelo 6, mas não foi há um ano e meio, foi há um ano... Então, que estamos à espera. Mas há também uma outra matéria, que, nesta questão da violência, onde supostamente desde o início de 2016 devia estar-se a feito uma avaliação da nossa legislação. E eu, concordando com aquilo que diz, que a nossa legislação responde muito a muitas das questões que existem, e parece que há aqui um desfazamento daquilo que é a política desportiva e aquilo que é a justiça, o que está previsto na justiça, parece que não sai, parece que algumas medidas são previstas na lei, pois não são aplicadas. Eu gostava só de perceber se o Comitê Olímpico tem sido convocado, para o ponto de vista formal, participar da revisão da lei que devia estar a ser feita desde 2016. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de começar por cumprimentar o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, agradecer o envio do documento partilhado da reflexão já tida, agradecendo o envio do documento de suporte que nos fez chegar, pela sistematização que lá colocou, e reforçar que o Partido Socialista obviamente partilha das preocupações manifestadas e é com alguma atenção que estamos a observar este fenómeno sobre o qual importa reagir e ter medidas de atuação. Gostaria de informar que estão a decorrer diversas iniciativas sobre as questões relacionadas com a violência no desporto, com os valores do desporto e com a sua importância na sociedade. As entidades, têm sido ouvidas várias entidades, sobretudo entidades de topo no processo de gestão do fenómeno desportivo, como as federações, associações de árbitros, associações de jogadores, o que também nos conduz um pouco mais para o desporto profissional ou para o desporto que já está mais organizado, afastando-nos um pouco do outro desporto, do qual penso que o COP poderá ter aqui um papel importante de recentrar a discussão e de saber o que é que estamos efetivamente a falar. Partilhamos da preocupação sobre este tipo de questões, não temos qualquer dúvida de que estamos a viver um dos maiores ataques aos valores do fenómeno desportivo, de que é a expressão os valores olímpicos, a uma escala global. E partilhamos também da reflexão de que, se normalmente o desporto é evocado exatamente como instrumento de divulgação e promoção de valores fundamentais de convivência na sociedade, esses valores estão a ser alvos de um ataque, e esta é a palavra correta, estão a ser alvos de um ataque muito forte, com a concertação de diferentes fatores ao qual temos de reagir. As pessoas do desporto e que acreditam nos valores do desporto têm efetivamente de reagir. Estamos na presença de uma perversão dos valores fundamentais, são identificados comportamentos altamente nocivos, não só no combate à violência ou do match-fixing, como aqui já foi referido, mas hoje em dia estão a ser atacados os valores da igualdade, os valores da lealdade, os valores da transparência, os valores do cumprimento de regras, os valores do treino e do esforço para que se consigam atingir objetivos, bem como os valores da superação e da autossuperação. Hoje são valores que estão a ser atacados na nossa sociedade. Gostaria de, sem querer alongar muito, percebendo o sinal já recebido, gostaria de aproveitar esta oportunidade no sentido de alertar para a necessidade de esclarecer, ou de um melhor esclarecimento, ou uma melhor especificação do que é que estamos efetivamente a falar. Anteriormente, à sua presença, tivemos aqui uma audição ao Sindicato dos Jornalistas, que classificaram a sua atuação, ou o seu ambiente em que trabalham no fenómeno desportivo, como de guerra. E usaram esta palavra, de guerra, foi usada aqui. Ou seja, referiram-se obviamente à componente espetáculo do fenómeno desportivo e estavam a falar de outra coisa e de outras ocorrências que acontecem à volta do fenómeno desportivo e que não devem e que estão a ser atribuídas como decorrentes do desporto e não são decorrentes do desporto. O desporto não é isso. Isso não são aspectos do desporto, estão relacionados, acontecem pela relação direta que estabelecem com esse fenómeno, mas importa que, e mais nesta casa e nesta comissão, que consigamos distinguir de que essas ocorrências e esses valores e esses factos lamentáveis não são o desporto e não são os valores que o desporto preconiza. E, portanto, neste contexto, já para terminar, aproveito para perguntar como se poderá dizer que uma atividade que não defende a tolerância, que não defende a amizade, que não defende a veracidade dos resultados ou a justiça do vencedor e a justiça da competição, está a perverter o conceito de desporto e onde, apesar de usar regras do desporto, dificilmente poderá ser considerada como tal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar Comitê Olímpico de Portugal, agradecer a exposição que aqui fizeram, agradecer também o documento, que é bastante completo, coloca algumas questões fundamentais, abre-nos também caminho para discussões futuras de alterações legislativas que podemos fazer aqui na Assembleia da República, e a primeira questão é justamente a relação que existe hoje, nomeadamente entre os vários regulamentos que as federações acabam por desenhar, que as várias instituições ligadas ao desporto desenham, e depois a sua relação com a legislação, com o poder judicial e etc. E parece-me aqui que, por vezes, eu não diria que existe um desfasamento, mas talvez aproximar estas duas realidades, não do ponto de vista de que o regulamento copie exatamente o que está na legislação, não é nada disso, mas que haja uma complementariedade, ou seja, que os regulamentos e a legislação, até o papel do legislador, estejam mais próximos nesta capacidade de combater a violência no desporto, a falta de fair play, e mesmo dentro desta questão da violência no desporto, nós podemos analisar várias dimensões, e uma das questões que colocou é bastante pertinente. O que é que nós estamos realmente aqui a discutir, qual é o âmbito, qual é a abrangência, que dimensões é que estão em cima da mesa. Porque a violência do desporto hoje conhece várias realidades, tem, infelizmente, vamos assistindo a episódios dentro e, portanto, episódios entre os atletas, vamos assistindo a episódios entre os adeptos, vamos assistindo a episódios entre adeptos dentro e fora dos espaços onde acontecem essas atividades desportivas, e, portanto, interessa aqui também perceber, e talvez fosse essa uma das reflexões que poderíamos fazer, o papel das organizações diretamente relacionadas com o desporto e o papel também da legislação nacional para complementar e, acima de tudo, garantir que estes episódios, pelo menos, diminuem a sua frequência, o que seria já um passo muito importante a dar. E, mais uma vez, agradeço o documento que enviaram, porque, de facto, é um bom instrumento para conseguirmos depois trabalhar mais detalhadamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral do Comitê Olímpico de Portugal. Eu vou ter que sair, peço desculpa, vou ter que sair imediatamente, por isso não vou colocar perguntas que depois não poderia ouvir as respostas, mas o documento que enviaram é efetivamente bastante claro, já deram aqui mais explicações. Ainda assim, para concretizar algumas das sugestões que introduzem no documento, eu admito a possibilidade, depois bilateralmente ou nesta comissão, podermos conversar sobre isso. Estamos também, como já foi dito, a ouvir outras entidades e, portanto, faz sentido que este processo seja um processo exaustivo e não apenas pontual, e, portanto, neste cumprimento e neste agradecimento, deixo apenas esta possibilidade de podermos conversar no futuro e aprofundar o excelente documento que nos enviaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Comitê Olímpico, de agradecer a intervenção que o Sr. Presidente fez sobre esta matéria, de agradecer também o envio do documento, que é de facto um documento importante para que possamos até estudar os caminhos e as propostas que apresentam sobre este assunto, designadamente no que se refere, e gostaria desde já de destacar, do modelo integrado de prevenção de violência, porque nós entendemos exatamente que importa ir às situações que dão origem aos fenómenos de violência no desporto. Nós temos colocado ao longo das audições que foram feitas esta manhã que, de facto, a realidade da violência no desporto é transversal a várias modalidades, que se verifica ou que tem mais notícia de mediática ao futebol, por força até da força que o futebol tem de um ponto de vista do próprio desporto e da própria comunicação social, mas que efetivamente é uma realidade transversal a várias modalidades. Profissionais e não profissionais, à realidade profissional do desporto e à realidade não profissional do desporto, bem como também, de facto, a várias faixas etárias. E é exatamente por esta questão que nós entendemos que importa agir na origem dos fenómenos de violência e que importa também intervir junto das crianças e dos jovens no sentido da promoção dos princípios do desporto, mesmo num desporto de competitividade e num desporto com uma realidade competitiva, é possível ter valores de solidariedade, de amizade, de cooperação, de respeito, que são, no nosso entender, pilares fundamentais, de facto, do desporto e que têm sido desvirtuados também, no nosso entender, naquilo que tem sido um caminho de transformação do desporto no negócio, que coloca até em causa esses próprios valores. Há, naturalmente, uma reflexão que nós entendemos que tem que ser feita sobre as questões da violência no desporto, propondo vários tipos de medidas. Não podemos propor só um regime sancionatório sem esquecer uma prevenção integrada, e não podemos simultaneamente também ignorar as realidades que vamos assistindo e que naturalmente precisam de uma intervenção. Por isso é um debate que nós entendemos que importa aprofundar, e o documento que aqui nos deixam é de facto um contributo precioso para que possamos fazer essa reflexão e esse debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora passo a palavra ao Sr.
Obrigado. Para vou tentar ser
também
telegráfico.
Que seja muito
primeiro,
sucinto.
A questão do Dr. Emílio Guerreiro, se temos sido convidados para participarmos na revisão da lei que está a ser feita, não. Nem sabia que estava a ser feita. Não sei, não temos sido. A segunda questão, deputado do Partido Socialista, nós temos aqui perante um problema, que é um problema que não ajuda à valorização social do desporto. E a presença do Comitê Olímpico na liderança de um processo de reflexão e de sugestões sobre esta matéria tem a ver com a percepção que temos que quando as coisas acontecem nesta ou naquela modalidade salpicam todo o desporto. E é todo o desporto que fica em causa. Portanto, nós temos a obrigação, até por força do ideário que professamos, de procurar resgatar a imagem que o desporto tem, combatendo os fenómenos que o desvalorizam perante a comunidade que serve. E esse é o nosso propósito fundamental. E daí que tenhamos numa atitude que é muito ativa em relação a estes fenómenos que elenquei, porque nos apercebemos que muitas vezes as nossas organizações, quando digo as nossas organizações desportivas, procuram combater estes problemas revelando-os da agenda mediática. Ou dito de outra maneira, colocando lá outros aspectos que de algum modo ajudem a esquecer que este problema existe. Mas o problema existe. E por isso nós temos que o combater.
É isso que hoje estamos a fazer, colocá-lo na agenda política.
Exatamente. E, portanto, nós temos que o fazer na agenda política, na agenda mediática, nós temos que o combater. Depois, o deputado do Bloco de Esquerda colocou uma questão, e eu agradeço que a tenha colocado, porque me permite fazer aqui uma correção. Não há uma violência no desporto, há violências. E essas violências são constantes ao longo da história do desporto, mas têm sofrido alterações. Não há um momento da história do desporto isento de violência. Agora, essa violência teve, historicamente, nos primeiros anos do desporto moderno, e até no desporto da antiguidade, muito associada a violências entre os praticantes e a violências entre os espectadores, decorrentes de incidências da própria competição. Hoje nada disto é assim. Ou melhor, hoje não é só assim. Hoje há violências que ocorrem fora do espaço de jogo, ocorrem no trajeto, à violência que ocorre no intervalo do espaço de jogo durante a semana, há violências que ocorrem depois do espaço de jogo, depois da competição ter terminado, e independentemente do resultado da competição. E há violências que, felizmente, no nosso país ainda não têm, não tiveram palco, tal, a questão das ligações ao terrorismo. E aquilo que nós verificamos é que nestas violências havia, no passado, uma certa espontaneidade organizativa em que o único elemento de identidade era a filiação clubística, e hoje muitos destes grupos estão associados a redes de organizações criminais, como já tive referido, a ideologias fascistas e nazistas, e a grupos internacionais que se contactam. Quer dizer, hoje os nossos grupos organizados de adeptos têm contactos com organizações congéneres e visitam-se. De resto, há alguma bibliografia publicada em Portugal já que evidencia este fenómeno, evidencia as práticas que ocorrem no seu seio. E, portanto, não podemos, sobre esta matéria, ter uma visão que leva a considerar estes grupos apenas como grupos que são adeptos de um determinado clube, chamados fãs. Não. É isso, mas é muito mais do que isso, e o muito mais do que isso é que é muito perigoso. E isso tem que ser combatido. E, portanto, eu agradeço que tenha colocado a questão, porque me permite fazer esta precisão e esta correção. Porque aquilo que se passa em muitos dos confrontos que ocorrem em algumas modalidades é diferente, apesar de tudo, dos confrontos entre os pais no jogo de infantis que, isso também acontece, também é violência, mas isso tem uma natureza completamente distinta e tem que ser tratada de uma outra forma do que aquela violência, que é uma violência premeditada, organizada, que é inclusive um elemento identitário daqueles grupos. Eles organizam-se porque a violência está inscrito no seu, não sei se no seu ADN, mas pelo menos no ADN daquela organização, e tem que se manifestar. Manifesta-se nos cânticos, manifesta-se nas palavras de ordem, mas manifesta-se nos dísticos, muitos deles de natureza xenófoba e racista, quando a nossa própria legislação nessa matéria é perfeitamente drástica relativamente e severa contra esse castigo, e não acontece nada, quer dizer, é uma coisa perfeitamente... até nas saudações. Há saudações que são saudações de natureza estritamente nazi. Quer dizer, o braço estendido é uma saudação nazi, que é muito vista aí nos campos de futebol. Quer dizer, e, portanto, sobre isto não há que fazer qualquer branqueamento. É assim. Nós não podemos assistir a este quadro, porque a atitude que assistimos, temos a isto. Mas a atitude de indulgência que temos a muitos dos líderes destas entidades, devido a algumas coisas recentes que ocorreram em matéria de títulos académicos, enfim, deixam-nos a todos que temos preocupações de natureza ética e cultural e política preocupados, quer dizer, isto, páginas tantas, isto, enfim, estamos reféns de tudo isto, e nós não podemos estar reféns de tudo isto. Por muito que isto custe, por muito que isto seja, que seja um combate que tem custos, como todos os combates têm, este combate tem que ser travado em nome da valorização social do desporto e em nome do seu ideário. Muito obrigado.
Sr. Doutor, muito obrigada. É sempre um gosto ouvi-lo.
Muito obrigado.
Agradeço-lhe o facto de ter vindo, de ter partilhado connosco, e felicito pela realização da convenção, por ter partilhado connosco essas preocupações e conclusões da convenção. Este é um debate que tem de continuar. Nós também vamos agora refletir sobre as achegas que nos foram deixadas pelas diferentes entidades que hoje ouvimos, e provavelmente iremos diligenciar ouvir outras para que todos tenham consciência de que somos todos responsáveis e todos temos algum contributo a dar. Muito obrigada.